Glória a Deus. Quem está feliz aqui nesta manhã, levanta sua mão. Amém. Eu estou feliz. Estou feliz porque está sol, aleluia. Gosto do inverno, mas chuva só de vez em quando. Estou feliz por estar aqui junto com vocês. Amém? Então nós vamos falar sobre a palavra do Senhor, que ficou incumbida a mim. A pregação do penúltimo domingo que o pastor disse, ele tem falado sobre alguns vivifica-me, não foi? Ele já falou sobre vivifica-me pela tua palavra. Ele já falou vivifica-me pela tua benignidade. Ele já falou, como último, vivifica-me pela tua justiça. Tudo isso com base nos Salmos 119. Se você for ler o Salmo 119, que é enorme, você vai encontrar vários vivifica-me. O salmista, ele tinha necessidade, ele estava com necessidade de ser vivificado. Então ele fala, vivifica-me, Senhor, pela tua palavra. Por que vivifica-me pela tua palavra? Porque a palavra do Senhor, ela é escudo para a tua vida. Ela é broquel, ela é coluna, ela é baluarte, ela é aquela que te sustenta. Porque se não fosse pela palavra do Senhor, diz a Bíblia, que nada existiria. Porque foi através da palavra que tudo se fez. Deus disse, haja e ouve. Então a palavra, ela é muito importante. Depois Deus fala, também ainda no Salmo 119, vivifica-me, Senhor, pela tua benignidade. A benignidade é a excelência do caráter de Deus, ou seja, é a disposição de Deus em ser sempre bom para conosco. Então a benignidade, ela faz parte do caráter de Deus. Amém? Ou seja, ele foi tão bom conosco, ele se dispôs a ser bom conosco, enviando o seu único filho. Quem aqui tem um único filho apenas? O casal ali tem um, ainda tem um, pronto, tem um filho. Será que você estaria disposto, por benignidade, ou por bondade, ou por amor a alguém, entregar a sua única filha, o seu único filho? É difícil responder essa pergunta, não é? Por isso que essa benignidade faz parte do caráter de Deus, porque Deus, ele se dispôs a ser bom com você. A ser bom de tal forma que ele não rejeitou entregar por si o seu único filho, Jesus. Então, vivifica-me, Senhor, pela tua benignidade. Repete comigo, vivifica-me, Senhor, pela tua benignidade. Repete comigo, vivifica-me, Senhor, pela tua palavra. Amém? E agora, vivifica-me, Senhor, pela tua justiça. Deus é justo? Sim, Deus é justo por natureza. Os homens julgam as pessoas, Deus não. Deus, ele julga o quê? Deus julga causas. No Salmo 119, versículo 40, diz assim, eis que tenho desejado os seus preceitos. Vivifica-me pela tua justiça. O que são preceitos? Preceitos são ensinamentos. Aquele que não rejeita os ensinamentos do Senhor, que são através da tua palavra, são vivificados pela justiça de Deus. Deus é justo. Então você quer a justiça de Deus sobre a tua vida, sobre a sua causa? Atenção, sobre a sua causa? Vou repetir, pela sua causa? Então ame os ensinamentos do Senhor. Amém? Ame os ensinamentos, pratique os ensinamentos para que seja atraída sobre a tua vida essa justiça, a justiça do Senhor. Amém? Repete comigo, vivifica-me pela tua justiça, Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar sobre mais um vivifica-me. Hoje nós vamos falar sobre vivifica-me no teu caminho. Tá conseguindo colocar a Bíblia aí, Lulu? Não, né? É que o computador da igreja deu um tilt, né? E essa semana vamos providenciar já um outro. Mas pronto. Vivifica-me no teu caminho. Então você que tem Bíblia, quem não tem Bíblia, né? Ou quem tem Bíblia, senta ao pé de quem não tem. Vamos acompanhar, vamos estar acompanhando juntos, amém? No Salmo 119, do versículo 35 ao 37, o salmista diz assim, faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nele tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. e vivifica-me no teu caminho. Quantos encontraram? Levanta sua mão. O salmista, quando ele disse vivifica-me no teu caminho, presta atenção nesse versículo. Ele estava dizendo sobre dois caminhos. Ele estava falando um caminho de cobiça, um caminho de vaidade. Depois ele fala vivifica-me no teu caminho. Caminho de quem? Caminho do Senhor. Então vão sempre existir dois tipos de caminho diante de nós. Dois tipos de caminho. Repete comigo. Dois tipos de caminho. Sempre vão haver dois tipos de caminho. O caminho em que o mundo te oferece, que muitas vezes parece tão prazeroso, te dá prazer por alguns momentos, mas depois, quando você vai encostar a sua cabeça na sua almofada, só Deus e você sabe aquilo que se passa cá dentro. Mas pronto, um prazer momentâneo. Tem gente que gosta disso. Agora, existe um outro prazer, existe um outro caminho, que é o caminho do Senhor. Que nós vamos ver daqui a pouco, está ligado a algo que é essencial. Não tem como separarmos o caminho do Senhor desse algo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então repete comigo, existem dois caminhos diante de mim. O caminho do mundo, que é prazer momentâneo, e o caminho de Deus. Então o salmista neste momento, ele devia estar sendo muito tentado. Porque ele fala, Senhor, inclina-me para os teus testemunhos, desvia os meus olhos da vaidade. Ele devia estar sendo muito tentado neste momento. Aí ele clama, vivifica-me pelo teu caminho. Porque ele sabia o que era o caminho do Senhor. Ele tinha noção do que era o caminho do Senhor. Ele sabia que era um caminho totalmente diferente daquilo que o mundo... naquele tempo se apresentava para ele. Ele sabia o que era o caminho. Por isso ele disse e declarou e clamou, vivifica-me pelo teu caminho. Amém? E o que, que nós podemos saber sobre esse caminho do Senhor? Abre sua Bíblia em 2 Samuel 22, 31. 2 Samuel 22, 31. Quantos abriram? Diga amém. Aquele que tem a Bíblia online ou no smartphone é mais rápido, não é? Deus, graças a Deus pela tecnologia. Então, 2 Samuel 22, 31. Diz assim, o caminho de Deus, ele é perfeito. E a palavra do Senhor, refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. O que quer dizer a palavra refinada? Refinada nada mais é do que comprovadamente genuína. Ela é pura, ela é transparente. Então, o que nós vemos aqui? O salmista comparou, Samuel, no livro de Samuel, comparando o caminho do Senhor e colocando junto com esse caminho do Senhor a palavra. Mas não é simplesmente a palavra. Uma palavra que ela é refinada, ou seja, ela é genuína, ela é pura, ela é transparente. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo. Eu pergunto para você, ele quem? Pergunta para o teu irmão, ele quem? Ele quem? Ele quem? Deus, mas não só. Deus e o seu caminho. Deus e o seu caminho é escudo para, são escudo para todos aqueles que nele confiam. Amém? Repete comigo. Deus e o seu caminho são escudos para todos aqueles que nele confiam ou se refugiam. Amém? Então nós vemos o quê? No livro de Samuel, a comparação, né? Ele não separa o caminho, ele coloca o caminho juntamente com a palavra que é refinada. No Salmos 18, 30, vamos lá abrir. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, portanto, preparem-se, ok? Salmos 18, 30. Você vai prestar atenção porque ele fala a mesma coisa de 2 Samuel 22, 31. Olha lá. O salmista leu aquilo que no livro de Samuel estava escrito. Não é fixe? E ele escreve a mesma coisa. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Ao invés de ele escrever refinada como está no livro de Samuel, ele escreveu que a palavra de Deus ela é provada. Ou seja, ela é provada, ó. Tum, eu provo que é verdade. Eu coloco o selo. Tum, ela estabelece o quê? Ela estabelece a verdade. Amém? É isso que quer dizer o provada. O caminho de Deus é perfeito agora. Ah, e a sua palavra, ela é provada. Ela estabelece a verdade. Vira para o teu irmão e diga assim, a palavra do Senhor estabelece verdades para a sua vida. Amém? Agora mais um pouquinho adiante, no Salmos 25, versículos 9 e versículos 10. Salmos 25, versículos 9 e versículos 10. E versículo 10, diz assim, todos abriram? Diz assim, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas, veredas também é um tipo de caminho, do Senhor são o quê? Misericórdia e verdade. Para aqueles que guardam o quê? O seu conserto, conserto quer dizer mandamentos, e os seus testemunhos. Ah, olha aí, mais uma vez, o caminho do Senhor juntamente com o quê? Com os mandamentos, com os seus consertos. Então, Deus guia os mansos. Por quê? Porque o caminho do Senhor ele é um caminho de misericórdia e de verdade. É ou não é? Quantos acreditam nisso? O caminho de Deus é um caminho de misericórdia e de verdade. Se Deus não fosse um Deus misericordioso, meu Deus, ai de nós. Ai de nós. Né? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Ai de nós, se Deus não fosse misericordioso para conosco. Sabe o que significa a misericórdia de Deus para em nossa vida? Jesus. Jesus é a misericórdia de Deus para nós. Por quê? Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele é justo. E ele julga as causas. Amém? Ele julga as causas. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você, Jesus foi a misericórdia de Deus para nós. Então, quando Jesus olha para mim, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele vê, sabe o quê? O sangue de Cristo derramado pela tua vida. E ele fala assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Por isso, Deus é um Deus de misericordioso. De misericórdia. Então, os caminhos de Deus são caminhos de misericórdia e são caminhos de verdade. Mas, para aqueles que guardam os seus mandamentos, preceitos, estatutos, seus testemunhos. Amém? Então, mais uma coisa aqui. Quer ser reto? Guia-me, guia os retos, guia os mansos. Ande no caminho do Senhor. Ande nas tuas veredas. Ame, queira entender e saber os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Quando a Bíblia fala do guardar os seus mandamentos, ele não está falando simplesmente de guardar, pôr numa caixinha e guardar. Ele está falando de guardar, praticar, fazer acontecer. Amém? Porque uma coisa que nós temos que entender é que Deus não vai descer aqui na terra mais para fazer. Jesus já não está mais no meio de nós. Quem está no meio de nós é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo usa a minha vida e usa a tua vida para fazer a obra que Jesus começou. Amém? Então não espere hoje o Gabriel vindo, Mônica. Né? Não espere Miguel vir falar com você. Não espere a aparição de Jesus. É assim, Deus é soberano, ele pode enviar um anjo para você. Se você tiver empacado, ele pode até mandar o anjo 98, né? Sabe qual é o anjo 98? Sabe qual é, dona Cidinha? O anjo 98? É aquele que calça 98, assim. Ele tem um pé tamanho 98. Quando a pessoa empaca, sabe o que ele faz? Tum! Desempaca! Desempaca, vai por aí! Eita! Amém? Então, ande, ame os caminhos do Senhor. Vira para o teu irmão e diga assim, ame as veredas do Senhor, ame os seus caminhos. Amém? Você foi escolhido para continuar o trabalho que Jesus começou aqui na terra. Ele não vai enviar anjo nenhum para falar para você, Tina, vai fazer, não. Vai e faça. Seja mãos, seja pés do Senhor. Amém? Atraia essa misericórdia, atraia essa justiça através do caminho do Senhor e de guardar os seus mandamentos. Amém? Então nós vemos que a palavra do Senhor está ligada ao seu caminho. É impossível separar a palavra do Senhor do caminho do Senhor. Então você pergunta assim, Senhor, me mostra qual o caminho. E aí você ouve um silêncio, né, aquele grilo. E nada. Aí você fala, pá, Deus não fala nada, Deus está em silêncio. Deus, me mostra o caminho. Aí Deus vai falar para você assim, ó, dã. Eu já mostrei o caminho, tá aí. Cadê a tua Bíblia? Pega a tua Bíblia, pega a Bíblia na mão. Levanta a tua Bíblia. Tá aí, o caminho já está estabelecido. O caminho já está estabelecido. O que acontece conosco é que nós não conhecemos, muitas vezes, e não buscamos conhecer, ou temos preguiça de entender os mandamentos e de conhecer os caminhos do Senhor. Por conseguinte. Porque os caminhos já estão determinados. Agora, se você for uma pessoa que empaca com facilidade, vai ser muito complicado você entender o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor está escrito, está ali. Vai ser necessário você tomar conhecimento, vai ser necessário você ler, vai ser necessário você entender. E ali, através dos seus mandamentos, daquilo que é palavra e estatuto dele para a tua vida, ele vai começar a guiar você por um caminho que você nunca nem imaginou que existia. Porque muitas vezes nós trilhamos um caminho, fazemos planos e pensamos assim, puxa vida, é agora que vai dar certo. É agora que eu vou. É agora que a coisa vai. E aí chega no final desse caminho, pumba, frustra. Ou no meio do caminho, frustra. E você fala assim, puxa vida. Vem o desapontamento. Sabe por quê? Porque os teus caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são diferentes dos seus. É aquilo que eu falei aqui no momento do louvor. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o caminho do Senhor, ele é muito mais elevado do que aquilo que você pensa ser bom para ser seu caminho. Amém? Vira para o teu irmão e diga assim, para conheceres o caminho de Deus, vai ser necessário deixar de ser preguiçoso. Amém? Deuteronômio 11, 22. Vamos lá para o começo da Bíblia. Deuteronômio 11, 22. Deuteronômio 11, 22. Olha o que está escrito. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor, entre vírgulas, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas. Todo lugar que pisar a planta do seu pé será vosso, da. Uau, eu amo essa palavra de Deuteronômio. Porque mais uma vez ele fala, guardar os mandamentos que ele nos ordena. Quando eu guardo os mandamentos do Senhor, olha aqui o que ele diz entre vírgulas. É sinal de que eu amo o Senhor. Guardar os mandamentos, guardar a palavra, ler a palavra, entender a palavra, faz parte do seu amor para com Deus. Como é que eu conheço a Deus? Pela palavra. Não há outra maneira de conhecer a Deus a não ser pela palavra. Você pode orar. Mas na palavra de Deus vai dizer quem Deus é. Do que ele é capaz. O que ele fez por você. O que ele ainda fará. Na palavra fala as promessas que Deus tem acerca da tua vida. Na palavra está escrito todos os livramentos que Deus tem planejado para você, para a sua família, para o seu casamento. Na palavra está escrito, sabe o que? Que o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Enquanto nós somos limitados e a nossa mente não consegue ver um palmo na frente do nosso nariz, porque nós somos seres humanos e o ser humano é limitado, Deus, ele é ilimitado. Ele vê coisas onde não existe. Ele vê interior, ele sonda coração. Ele entende melhor do que ninguém aquilo que se passa aí dentro. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da sua palavra. E a melhor maneira dele me conhecer é entender que eu estou buscando conhecê-lo. Isso é sinal de que eu amo. Isso é sinal de que eu estou a amá-lo. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus! Amém? Deus é bom! E aí ele fala, andando em todos os seus caminhos. E olha aí, quando eu ando nos caminhos, eu me achego a ele. Ou seja, eu conheço a palavra, eu ando nos seus caminhos. Quando eu ando nos seus caminhos, eu me achego a ele. E aí, quando eu me achego a ele, uau, vem a promessa. Ah, também o Senhor de diante de vós lançará todas as nações. Ou seja, ele estava falando aqui de todos aqueles que buscavam o mal do povo, do seu povo, do povo de Israel. E aí ele diz assim, possuireis nações maiores e mais poderosas, e todo lugar que pisar a planta do seu pé será vosso. O que é que você quer que seja vosso? O que é que você quer tomar posse? Amém? Há uma promessa do Senhor para a tua vida. Há uma promessa do Senhor para a tua vida. Então, guarda, anda nos caminhos, se achega ao Senhor. Finca os seus pés e declara, é meu. Amém? Amém. Declara, é meu. Amém. Amém? Pode falar comigo, é meu. Amém. Amém, glória a Deus. Então andar no caminho do Senhor, olha que interessante, ela confere também para a tua vida uma posição. Andar no caminho do Senhor não é simplesmente andar nos caminhos. Lá, 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 lá. Não, andar nos caminhos do Senhor confere a você o quê? Uma posição. Você tem uma posição. Olha, possuirás nações maiores e mais poderosas. E também lhe confere o quê? Autoridade. Ou seja, todo lugar que pisar a planta do seu pé será vosso. Duas coisas interessantes que vão vir sobre a tua vida quando você começar a andar nos caminhos do Senhor como deve ser. Posição e autoridade. Porque o que nós temos mais dentro das igrejas são pessoas que não conhecem a sua posição. Não sabem quem eles são. Não sabem aquilo que Deus é capaz de fazer por eles. Então corre atrás de charlatões. Dão tudo aquilo que eles têm e mais alguma coisa. Sem dizer que depois ficam lá, todos desesperados. Você vai perguntar onde fica o livro de Gênesis, ele não sabe se é no começo ou no fim da Bíblia. Por quê? Porque são pessoas que não conhecem a sua posição. É diferente de Deus falar para mim assim, Daniela, você vai dar esse microfone ao Vitor. Eu tenho todo o prazer em dar. Agora, eu, por emoção, fazer algo, eu vou me ferrar, desculpa a palavra. Infelizmente, as pessoas não têm posição. Faltam-lhes autoridade no mundo espiritual. E estão padecendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E são como bonecos, muitas vezes, na mão do inimigo. Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Você tem uma posição. Deus te chamou para ter uma autoridade. E andar nos caminhos do Senhor lhe confere essa posição e essa autoridade. Quer saber quem é você? Anda nos caminhos do Senhor. Quer ter autoridade na tua casa? Diante dos espíritos malignos, de tudo aquilo que vem te assolar? Sobre as situações que têm acontecido na nação, nós como igreja temos autoridade para falar, cessa, chega. Quer ter autoridade? Anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor significa guardar a sua palavra, ou seja, amar o Senhor, andar nos seus estatutos. Não há outra maneira de seguir o caminho do Senhor. Amém? Amém. Repete comigo, não há outra maneira de seguir o caminho do Senhor, a não ser seguir a tua palavra e andar nos seus estatutos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Deus, ele é muito bom. Ah, temos uma posição. E lá em Deuteronômio 28, 9, um pouquinho mais para frente. Você vai ver mais uma coisa tremenda que o Senhor fala. Deuteronômio 28, 9, um pouquinho mais para frente. Diz assim: o Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor e andares nos seus caminhos. O que nós mais vemos por aí são os jargões evangélicos. Não é? A pessoa nem sabe onde está escrito, mas ela está: eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. 1 Pedro 5,8 diz isso acerca de você. Mas para você ser povo santo, tem aí um si, tem uma condição. Você precisa guardar os mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, como é que você pode dizer: eu sou, eu deixo de ser? Pelo amor de Deus. Toma posição. É necessário uma posição na nossa vida. Quando nós guardamos os mandamentos, andamos nos estatutos, o Senhor nos confirma. Ah! Amém, Janaína? O Senhor nos confirma como povo santo. Fala assim comigo: o Senhor me confirma como povo santo quando eu guardo os seus mandamentos. Amém? Amém? Diga pro teu irmão: você é santo. Você não está no altar, mas você é santo. Amém? Depois Salmos 25, 4 e 5. Vamos andar mais para frente. Lá no Salmos 25, versículos 4 e versículo 5. Vamos lá. Salmos 25, versículos 4 e versículo 5. Diz assim: faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero todos os dias. Ai, o salmista sabia que para ele saber os caminhos do Senhor, ele precisava ser ensinado nas veredas, nos mandamentos, naquilo que era ensinamento do Senhor para a vida dele. Ele sabia que não havia outra maneira de andar no caminho do Senhor, a não ser que ele fosse guiado na verdade e ensinado pelo Senhor. Ele sabia. Por isso ele dizia: faz-me saber os teus caminhos. Faz-me saber os teus caminhos. Entenda algo que eu vou te dizer essa manhã. Quando você tem prazer naquilo que é palavra do Senhor, naquilo que são os mandamentos de Deus para a tua vida, entenda algo. Não precise ficar clamando: Senhor, qual o caminho, qual que eu vou? O Senhor vai fazer saber, vai fazer você saber o caminho dele para a tua vida. É tão simples. Servir a Deus, ser filho de Deus, é tão simples. É nós é que complicamos tanto. Nós somos tão complicados. Sabe, fazemos assim uma parafernália na nossa cabeça, achando que eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Enquanto Deus é um Deus que é simples. Vou falar uma coisa: mesmo que ele é simples, ele é composto. Mas Deus, ele mostra as coisas para nós de maneira simples. Então não é necessário você ficar correndo atrás do caminho agora por ali. Não. Não, para lá, não pode ser, porque aquela pessoa falou aquilo, então não é. Então para lá, então é para cá. Ai, não, olha ali, aquilo deu errado. Não, é porque não era de Deus. Ai, meu Deus, aí vem o homem e fala para você assim: olha, o teu caminho então é esse. Aí você não sabe, mas o homem falou pela alma. Aí você se estrepa no meio do caminho. Não é necessário. Não é necessário. Quando você conhece a palavra, conhece a tua posição, quando você tem a autoridade do Senhor sobre a tua vida, o próprio Deus faz você saber os seus caminhos, os caminhos que ele tem para a sua vida. Uau! Olha que simples! Olha que simples! É muito mais fácil do que você imagina. Diga isso, meu irmão. É muito mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil do que você imagina. Amém? Por quê? Vai um pouquinho, um livro à frente, Provérbios 3,17. Olha o que Provérbios, eu amei esse versículo, Provérbios 3,17. Abram, que vocês também vão amar. Veja só, Provérbios 3,17 diz assim: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, lembre-se que eu falei que veredas também são caminhos, paz, uau, é delícia. Quem aqui já experimentou algo delicioso? Tem uma coisa que é muito boa, né? A presbítera Tânia, ela tem uma mão para massagem que é uma delícia, né, Érica? Ah, então a gente, porque ela é massagista mesmo profissional. Então, às vezes eu tô com dor assim no ombro, aí eu falo, ai, Tânia, por favor. Aí ela vem e faz. Me esqueçam ali. Jesus pode voltar naquele momento. Que eu estou numa delícia. Sabe? Se eu falo pra ela assim, que se ela me colocar naquela cama que tem aquele buraquinho, sabe qual é, né? Sabe qual é, Andréia? Me põe, mas põe um balde embaixo que eu vou babar. Porque é uma delícia. É uma delícia. Agora, o que é delícia para você? Um doce que você gosta. O pudim da Dona Cidinha, que eu não comi, Dona Cidinha. Isso é muito mal. É uma delícia. Não é? O que mais que é delícia? Quando você vai conhecer um lugar diferente que você nunca viu, você fala, que delícia. Você está a passear por um lugar gostoso, tomando o seu gelado junto com a sua família. Que delícia que está o dia de hoje. Então você tem noção, nós temos noção do que é delicioso. Nós temos noção. E a palavra de Deus compara o caminho do Senhor com essa delícia. Eu vou repetir porque você não entendeu. A palavra de Deus compara o caminho do Senhor com essa delícia. Do que aquilo, juntamente com aquilo que é delicioso para você. Uau, uau. Sem dizer que tem paz. Olha aí, os caminhos do Senhor traz paz. Se tem alguma coisa que está te trazendo no meio do caminho, se está te trazendo alguma angústia, se há alguma discordância, por exemplo, entre marido e mulher, pais que não concordam com os filhos, em alguma situação deles, liga a sua antena. Porque pais foram colocados como autoridade na vida dos filhos. Deus deu os filhos para nós cuidarmos. E muitas vezes eles não têm muita noção espiritual das coisas. Então Deus dá a noção espiritual para nós podermos instruí-los. Amém? Então, se não há paz no seu coração em relação a alguma coisa, seu filho, levanta as tuas antenas. Clame, Senhor, tem alguma coisa de mal. Revela a minha vida. Se não há concordância entre marido e mulher, também liga a sua antena. Porque Deus, quando uniu o homem e a mulher, ele falou que seríamos uma só carne. Ou seja, Deus não vê Madalena e Paulo. Deus vê Paulo e Madalena um só. Barbaridade? Daí? Amém? Então, Deus vê os dois como um. Então, um tem a mesma mente, o mesmo pensamento. O mesmo coração, fala a mesma coisa, fala a mesma linguagem. Então, os caminhos do Senhor, ele traz paz. Repete comigo, os caminhos do Senhor, ele traz paz. Agora, eu pergunto para você, ou você pode fazer essa pergunta para mim? Sumiu. Como é que eu sei se não há concordância? Se não há concordância, então não vem de Deus. Como é que eu sei? Abre para mim Tiago 3, 16, 17. Tiago 3, 16 e 17. Vamos lá. Alguém leu 16 que eu não coloquei aqui. Lê para mim, Érica, se faz favor.
Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu fui atrás do que quer dizer espírito faccioso. E eu descobri que fica do lado de uma facção, cuja opinião dessa pessoa e atitude são influenciadas, ela influencia as outras pessoas. São atitudes que não são objetivas. Entendeu? É como se fosse uma pessoa que faz a cabeça, é assim, ela colocou aquilo na cabeça, é desse jeito, e ela agora vai tentar justificar de todas as formas que é aquilo e acabou. É daquele jeito e acabou. E há pessoas que usam até versículos bíblicos para isso. Então, o que nós podemos ver a facção? Facção, há uma separação, há uma divisão de ideias, há uma divisão de pensamentos. Então, se há divisão, se há facção, é porque não vem de Deus. Pelo contrário, aquilo que a Érica leu traz o quê? Traz angústia, traz perturbação. Porque aquilo que vem do alto, vamos ler de novo o versículo 17, porque aquilo que vem do alto é primeiramente pura, ou seja, genuína, transparente. Depois, ela é pacífica, ela traz paz, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso para quê? Para que você abra os teus olhos. Se tem te trazido angústia, se você tem se sentido com falta de paz, levanta as tuas antenas. Levanta as tuas antenas e clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que seja feita a vontade dEle, para que o caminho dEle prevaleça e não o nosso. E não o que o nosso filho está pensando em tomar. Não o que o nosso marido ou a nossa esposa está tentando tomar. Amém? Não o que o nosso pai ou a nossa mãe, aqueles que estão debaixo da autoridade do pai e da mãe, né, estão tentando tomar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então diga comigo, glória a Deus. Então, andar conforme na palavra de Deus é andar nos seus caminhos. Há um versículo muito básico na Bíblia que eu sei que todos vocês sabem de cor. João 14, 6, que diz: eu... Mais alto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aí, Jesus, quando uma das maneiras dele intitular-se foi dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus disse isso sobre ele mesmo. Então, mais uma vez, nós vemos Jesus não separando as duas coisas. Ele não separou o caminho da verdade ou o caminho da palavra. Então, ou seja, eu ando na palavra, encontrei o caminho, automaticamente eu vou ter vida. Que vida? Vida de Cristo em mim. Amém? Amém? Andar na palavra faz você encontrar o caminho que você tanto procura. Repete isso comigo. Andar na palavra faz-me encontrar o caminho que eu tanto procuro. E quando você encontra esse caminho, automaticamente você tem vida. Automaticamente você tem vida. Tudo se transforma, tudo se restaura. Porque quando fala de caminho, né? Quando fala do caminho, quando Jesus fala que ele é o caminho, imagine você no caminho. É você andando sobre o caminho. Ou alguém flutua aqui? Tem alguém que flutua? Não, né? Então, para todos nós andamos, né, por um caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está falando de você andar sobre ele. Amém? Ele é o teu caminho. Ele te mostra a direção. Ele sabe para onde você vai, de onde você veio e o que vai acontecer na sua vida. Amém? Diz comigo, Jesus é o caminho. Amém? Então podemos ver na Bíblia muitas vezes Jesus, caminho e palavra totalmente ligados. Lucas 20, 21. Agora Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, depois vem Lucas. Jesus ensinava com verdade o caminho de Deus. Então o versículo diz assim: perguntaram-lhe dizendo, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Olha que interessante. Jesus, ele ensinava o caminho. Jesus ensinava o caminho, mas ele ensinava com verdade. Ele ensinava com a palavra. Ele não falava assim, olha, eu acho, Tatiana, que... Não, ele ensinava com base na palavra. Ele ensinava com base na verdade. No entanto, que quando ele dizia, ele falava, porque o reino de Deus é assim. E aí ele dizia. Jesus, quando ele dizia, ele afirmava e era certeza, porque aquilo que os discípulos disseram é verdade. Nós sabemos que aquilo que você ensina o caminho do Senhor com verdade. E ele não via as aparências. Ele não via aparência. Ah, tá com cara feia? Cara feia pra mim é fome, né? Ah, pá, tá mal vestido? Tá bem vestido? Ah, aquela é de classe, aquela não é. Ah, aquele é político, aquele não. Aquele é um advogado, aquele é um engenheiro. Né? Aquele é uma empregada de balcão, não importa. Jesus não via aparência. Ele tinha na sua missão simplesmente uma coisa. Diz para mim, simplesmente uma coisa. Ensinar o caminho com verdade. Ensinar o caminho com verdade. Eu vou repetir. Ensinar o caminho com verdade. Assim temos que ser nós. O caminho que tem que ser ensinado, tem que ser com verdade. Eu não tenho que me basear naquilo que eu acho ou deixo de achar. Eu tenho que me basear naquilo que a palavra diz a respeito da tua vida, do que ela diz a respeito da minha vida. Aí sim eu vou estar ensinando ou falando a alguém com verdade. Senão não passa daquilo que é Daniela. E Daniela é falha. Daniela tem defeitos como qualquer outra pessoa. Mas agora a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela é genuína. Ela sabe o que diz, ela sabe para onde vai, ela sabe, ela cumpre. A palavra de Deus diz que a palavra ela cumpre aquilo para qual ela foi criada. Ela cumpre. Mais cedo ou mais tarde ela cumpre. Mais cedo ou mais tarde ela cumpre. Não no teu momento, não quando você quer, mas quando Deus quer. Porque lembre-se, você está andando sobre o... caminho. E quem é o caminho? Jesus é o teu caminho. E ele sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Mais um pouquinho, agora mais para trás. Marcos 12, 14. Você vai ver mais uma vez que ele não olha a aparência dos homens e ensina com verdade o caminho de Deus. Marcos 12, 14. Depois você vai para Mateus 22, 16. E aqui em Mateus 22, 16, ele fala de mais uma coisa interessante. Ele fala que não se importando com o que os outros pensam. Uau! Uau! Você pode me achar uma louca desvairada, mas eu não vou deixar de falar aquilo que eu tenho que falar. Podem pensar de você o que quer que seja. Mas lembre-se, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai pegar as suas pernas e fazer você andar. Ele já te deu o caminho, Jesus, ande por ele. Antes que venha o anjo 98, ande por ele. Faça aquilo que você tem que fazer. Não olhe a aparência. Não ligue para aquilo que os outros pensam. Não importa. Jesus não ligava para aquilo que os outros pensavam. Se Jesus, meu Deus, se Jesus fosse pensar dessa forma, fosse ligar para aquilo que pensavam, o que seria da Talita, da filha de Jairo? A palavra que foi dita no grupo de comunhão essa quinta-feira. O que seria dela? O que seria da Zoe no ventre da Tânia? Se fôssemos olhar pelas circunstâncias, se fosse olhar por aquilo que os outros dizem, pensam ou deixam de pensar? Pelo amor de Deus! Ou eu creio que Deus é o Deus do impossível, ou eu creio que Deus é um Deus que faz, ou eu não creio. Não há em cima do muro. Não há meio termo com o Senhor. Ou você está, ou você não está. Ou você crê, ou você não crê. Não há meio termo. Se nós formos olhar pelas circunstâncias, elas vão dizer não. Se nós formos olhar para alguns resultados da nossa vida, para alguns desapontamentos, eles vão dizer não. Se você for olhar para a tua família, muitas vezes eles não vão concordar com você. Os médicos não concordavam com a Tânia, queriam que abortassem a menina. Jairo, os próprios amigos dele da sinagoga falaram para ele, por que, que você vem incomodar o mestre? A sua filha já está morta, mas a menina nem morta estava. A menina estava moribunda, estava doente. Mas na cabeça daqueles homens ela já estava morta. Olha o pessimismo. Olha o pessimismo. Então se nós formos pensar ou olhar para aquilo que os outros pensam, dizem ou deixam de dizer, acabou. O milagre do Senhor não acontece. Porque para acontecer um milagre, para acontecer algo de Deus na tua vida, é necessário haver crer, haver credulidade, não a incredulidade. É necessário você crer para que a coisa aconteça. No entanto, que quando a filha de Jairo estava doente, Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João para dentro daquele quarto, o pai e a mãe da menina. As outras pessoas, ele falou, não entre. Por quê? Porque elas estavam rindo de Jesus quando Jesus falou, a menina não está morta, mas dorme. Riam-se de Jesus, porque tinham visto Jesus curar muita gente, mas Jesus ressuscitar mortos, eles não tinham visto ainda. Eles não tinham visto ainda. Então Jesus entra no quarto da menina, junto com o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. E o restante ele falou, fica para fora, cambada de incrédulo hipócrita. Por quê? Porque o milagre vai acontecer. E aí eu pergunto para você, aconteceu? Aconteceu. Tanto aconteceu que Jesus vira para o pai e para a mãe e fala assim, dá-lhe de comer, ou seja, faça a sua vida normalmente e não conte nada a ninguém. Por que que Jesus falou não conte nada a ninguém? Sabe por quê? Porque o milagre ele fala por si só. Não é necessário você sair falando aos quatro ventos. Foi aquilo que eu falei para a Tânia. Eu falei, Tânia, ela disse que o Garcia de Horta está em, sabe, tudo tonto. Vem médicos e médicos e fazem reuniões atrás de reuniões porque não entendem como aquela criança desenvolveu. Estavam à espera de um bebê, numa incubadora fechada, super pequeno, com um diagnóstico de nanismo, encefalia, problema na coluna. Por quê? Porque ela tinha um cordão umbilical único. Ou seja, a criança era suposto não receber todos os fluidos da mãe. Mas não, ela foi alimentada como se o cordão umbilical fosse normal. É claro que os médicos não vão entender isso. Não vão entender nunca. É claro que o Garcia de Horta está tudo em parafuso, óbvio. E o próprio médico falou, ah, eu não esperava essa criança. Eu não esperava uma criança dessa. E hoje ela está numa incubadora até aberta. Para você ter uma ideia. Aberta. Entende? Então, é necessário haver credulidade para que o milagre do Senhor aconteça na sua vida. É necessário você entender que o seu Deus, que o Deus que você crê, que o Deus que você vem todo domingo aqui cultuar é um Deus que pode, não é um Deus qualquer. Porque o dia que você deixar de crer, ou você deixar a incredulidade entrar no seu coração, é como aquelas pessoas que riam de Jesus, quando Jesus falou, ela não está morta, mas dorme. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser colocado de fora porque você é um incrédulo. Só que não é isso que nós queremos, amém? Amém? Nós queremos viver o caminho do Senhor. Nós queremos viver os milagres de Deus na nossa vida. Nós queremos ser pessoas que não conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas de com Ele andar. Amém? Diga isso comigo. Eu não quero ser uma pessoa que conhece Deus apenas de ouvir falar, mas sim de com Ele andar. Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Uou! Deus é muito bom. Deus é muito bom. Então não atente para aquilo que os outros pensam, para aquilo que os outros falam. Porque assim, aquilo que é determinado lá fora não é aquilo que Deus determinou para você. Pode as circunstâncias dizerem não. Mas aquilo que Deus determinou é aquilo que Deus determinou. Mais ninguém. Amém? Apenas creia. Amém? Apenas creia. E... Atos 5:29 vai falar: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Sabe? Quando eu ensino a verdade, pode parecer loucura para muita gente. Quando você ensina a verdade, quando você fala, pode ser loucura a muita gente, mas eu estou apenas obedecendo. Eu ensino aquilo que é verdade, assim como o Mestre Jesus fez. Amém? Então, faça a tua parte. Faça a tua parte. Faça a tua parte que Deus vai fazer a parte dele. Então, Atos 5:29. Não mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Que me importa obedecer a Deus? Os homens, para mim, pronto. Agora, claro, né? Cuidado, porque Deus também usa homens de Deus. Amém? Amém? Se esse homem está falando com base na palavra, obedece, porque é homem de Deus. Amém? Ficou entendido? Então, o caminho de Deus, ele é o quê? Ele é o quê? O caminho de Deus, ele é perfeito. Então, você quer ser perfeito? Então, clama. Vivifica-me pelo teu caminho. Você quer andar seguro? Então, você tem que clamar: Senhor, vivifica-me pelo teu caminho. Por quê? Porque o caminho e Deus é refúgio para aqueles que precisam. Amém? Se você quer ter e andar no poder de Deus, você tem que associar a palavra a esse caminho. E dizer não só: Senhor, vivifica-me no teu caminho, que é perfeito, mas também na tua palavra, que é poder. Tem até uma música assim, né? Caminho de Deus é perfeito. Amém? Andar neste caminho significa, sabe o quê? Ser recompensado pelo Senhor. Lá em 2 Samuel 22, 21 e 22 vai falar isso. Ou seja, quando eu ando nesse caminho, eu sou recompensada pelo Senhor. Andar neste caminho significa ser fortalecido todos os dias. Provérbios 10, 29. Abre para mim alguém aí em Provérbios 10, 29. Provérbios 10, 29. Quem achar, leia para mim, se faz favor. Uau! O caminho do Senhor é fortaleza para você todos os dias da tua vida. Ah, tá ali. Ah, que lindo. Caminha. Ah, amém. Então coloca aí, então, Jeremias 5, de 3 a 5. Esse versículo eu achei tremendo. Jeremias 5, de 3 a 5. Não é fidelidade que os teus olhos procuram, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. 4. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho e as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus. Né? E tal, e tal, e tal. Então, olha aqui no versículo 4. Eles são apenas pobres e ignorantes. Quem são os pobres e ignorantes? Aqueles que não conhecem o caminho do Senhor. Aquele que não conhece a palavra do Senhor é pobre e ignorante. Fala para o teu irmão. Ela não está falando de você, não, né? Amém? Amém. E Hebreus 3:10, coloca aí, Lulu, se faz favor. Hebreus 3:10. Hebreus 3:10. Não vai dar? Então lê para mim aí alguém, se faz favor. Aqueles que não conhecem os caminhos do Senhor estão sujeitos a errar. A errar no seu coração. Amém? Agora eu queria aqui um versículo. Esse aí, vê se você consegue colocar, Lulu. Isaías 55, de 6 a 9. Uau! Esse é para a gente fechar com chave de ouro. Amém? Eu até quero chamar aqui o pessoal do louvor. Esse é para nós fecharmos. Com chave de ouro. Vamos lá. Isaías 55, de 6 a 9, diz: busquem o enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que, essa tá ruim isso aí, hein? Que o não sei o quê e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele. Lulu, tá muito ruim isso. Vou pegar uma Bíblia, porque senão não vai fazer o efeito para fogo. 6 a 9. Vamos lá. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Uau! Nós temos muitos pensamentos acerca de nós. E bons. Porque nós somos pessoas boas. Né, Celinha? Celinha é boa. É boa. Todos nós somos bons. Né? Então, você tem pensamentos bons acerca de você próprio. Não é? Nós temos pensamentos bons. Mas eu quero que você entenda agora o ponto do Senhor. O ponto do Senhor. Ele diz que os pensamentos, se os seus são bons, ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Isso quer dizer o quê? Que os pensamentos dele para a sua vida são melhores e maiores do que os seus pensamentos. Uau!
Ai, obrigado, Deus.
Você estabelece caminhos para você seguir, não está errado. Nós temos que ter propósitos. Mas não se indigne se o Senhor colocar o caminho dele, que é melhor do que o seu, para que você siga e as coisas sejam diferentes. Por quê? Porque os caminhos dele são mais elevados do que os seus caminhos. Amém. Glória a Deus.
Aleluia.
Diga comigo assim: Deus é bom.
Deus é bom.
Deus é bom.
Deus é bom.
Vamos colocar de pé.
Aleluia.